Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Estima-se que ocorram no Brasil cerca de 180 mil casos de acidentes cerebrovasculares a cada ano. Esses dados não são definitivos e esses acidentes estão entre as principais causas de óbito no país. No Saúde e Consciência desta quarta, o repórter Luiz Gustavo Fonseca traz mais detalhes sobre o diagnóstico do aneurisma cerebral e suas formas de tratamento.
Reportagem especial.
O aneurisma cerebral é o tipo hemorrágico do acidente vascular encefálico e pode acometer o indivíduo de forma silenciosa a qualquer momento. O neurocirurgião Marcelo Magaldi, professor da Faculdade de Medicina, esclarece que, justamente por seu caráter assintomático, é difícil estabelecer um diagnóstico por meio da tomografia.
O problema é que a tomografia de rotina, a tomografia que a gente usa para avaliar trauma, dor de cabeça forte, outras coisas, ela pode passar despercebida no sentido de que a pessoa tem um aneurisma e ela não detecta. O exame para detectar o aneurisma teria que um exame específico para os vasos, no caso para a artéria. Seria um angioexame, que a gente chama, ou uma arteriografia, ou uma angioressonância, ou uma angiotomografia, o que não é feito de rotina. E não tem uma justificativa para pedir um angioexame, vamos dizer assim, para todo mundo.
Existem pessoas que têm o aneurisma, mas o rompimento da veia não ocorre e isso não traz qualquer problema. Já entre os casos de rompimento, o especialista alerta que as taxas de mortalidade são altas.
A taxa de mortalidade é 30% já nas primeiras 24 horas, ou nas primeiras horas, na hora que o aneurisma rompe, os que vivem. 30% ainda podem morrer 15 dias depois da ruptura do aneurisma, por uma série de fatores cerebrais e cardíacos e no corpo inteiro que causa isso. E uma outra porcentagem, 30%, ela pode ficar com alguma sequela.
O professor Marcelo também explica que existem dois métodos para o tratamento do aneurisma, ambos disponibilizados no Serviço Único de Saúde. Um deles é a cirurgia, que consiste na abertura de um buraco no osso do crânio. Para o leigo entender, é identificado o vaso que está sendo inflado como se fosse um balão, a fim de fechar a boca desse balão. Assim, o sangue passa a não circular mais no vaso, evitando a possibilidade de estourá-lo, ou seja, rompê-lo.
Outro método é por meio de cateterismo, que o nome correto seria o tratamento endovascular, onde você, pela virilha, sobe com catéter, chega no cérebro, identifica esse balão e vai enchendo o balão com várias molinhas, várias partículas pequenas, até fechar completamente o balão, sem fechar o vaso. Os dois métodos são muito bons, os dois métodos são eficazes, cada método tem sua desvantagem ou desvantagem em relação a certo caso ou não, mas os dois métodos têm sido muito usados hoje em dia.
Para diminuir as chances de desenvolver a condição, deve-se evitar os fatores de risco, caso do tabagismo, e ter atenção ao histórico familiar. Luiz Gustavo Fonseca, para o Saúde e Consciência.
A edição de hoje vai ficando por aqui. Quer ouvir esta e outras edições pela internet? Siga o Twitter, @saudecomciência. Amanhã a gente volta para falar sobre as possíveis consequências que podem ser deixadas pelo acidente vascular encefálico. Continue ligado. Com trabalhos técnicos de Thiago França, esta edição foi produzida por Luiz Gustavo Fonseca. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.